più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor.
E este novo podcast vai tratar sobre o VAR. Sim, é isto que se usa no futebol para pretensamente corrigir erros de arbitragem ou proporcionar melhor índice de acerto. Outro dia aconteceu uma coisa que deveria acender a luz amarela sobre o uso do VAR nos jogos de futebol. Quando o VAR anulou um gol do Rony, Palmeiras, porque estava um centímetro impedido, offside, como se dizia antigamente. Ora, pode-se dizer assim, que uma coisa que é insustentável na área do direito, por exemplo, deu certo no futebol. Explico. Trata-se disto que eu chamo no meu dicionário sobre o senso incomum, dicionário de senso incomum, eu chamo num verbete de anarcotextualismo. Quando se pega o texto da lei e se leva ao seu contrário, ou, como diziam os latinos, sumum ius, suma injuria, injuria. Isso aconteceu com a anulação do gol do Rony, um golaço, um feito estético, um gol de placa e um centímetro tolamente fez com que o gol não valesse. Ora, vamos lá. Eu sei que a justiça desportiva e mesmo os analistas de futebol não estão muito dispostos a discutir essa temática, né? Eu me arrisco a falar um pouco sobre isso, me lembrando dos tempos do meu curso de comentarista de futebol. Há uma coisa básica em qualquer interpretação, inclusive quando se trata de arbitragem futebolística, o telos, o objetivo, a finalidade, para ser mais simples, né? Para que serve? Qual a finalidade de uma norma jurídica? Qual a finalidade de uma norma jurídica, mesmo que esta norma jurídica seja uma regra de futebol? Pois é de irritar o que acontece com a farra da ignorância do VAR. Vamos lá, quero explicar um pouco o que é o anarcotextualismo. Com um clássico exemplo, que se usa no direito, mas que serve para o cotidiano. Serve para as práticas de cada pessoa no cotidiano. Vamos lá, se uma lei proíbe que se carregue cães na plataforma do trem, pareceria ridículo, patético e burrice que, ao se proibir cães, pudesse se levar ursos, jacarés, tigres. Claro que não. E parece muito bizarro que se proibisse, ou pareceria muito bizarro que se proibisse a um cego que levasse o seu cão guia. Ou também seria bizarrice que, se é proibido carregar cães na plataforma, uma criancinha não pudesse levar o seu cão Yorkshire. Por quê? Ora, a lei que proíbe cães proíbe animais que causem perigo aos passantes. Simples assim. Assim, se pode dizer que, do mesmo modo como uma regra que proíbe offside no futebol, ou seja, a regra do impedimento, assim como essa regra tem o objetivo de impedir que o atacante leve vantagem sobre a zaga, temos que exatamente buscar a finalidade, né? Interpretar esta regra segundo a sua finalidade. Milímetros que somente são visíveis por alta tecnologia e com duvidosa linha computacional não podem ser enquadrados como infringência da regra do impedimento. Parece óbvio isso. Aliás, centímetros na frente são invisíveis ao olho humano. E se o são, não trazem vantagem ao atacante. É impossível aferir. O VAR deveria analisar concretamente os casos em que houve vantagem. Nem vou falar de alguns pênaltis patéticos, ridículos, que são marcados todos os domingos ou quartas-feiras por causa de um toque de mão. Qualquer toque de mão agora virou pênalti. A minha pergunta: qual a finalidade da regra do pênalti? De há muito já se abandonou isso e agora se marca qualquer coisa, né? E chama o VAR e lá vai o árbitro, né, arrogantemente caminhando, como se naquele momento se decidisse, né, o destino da humanidade, o Armagedon. Enfim, não fosse por outra coisa, vamos lá, futebol é ludicidade. Chama-se esporte ludopédio, ludopédio, ludopedismo. Futebol não deve dar aso a tecnocracias e árbitros tecnocratas que nunca chutaram a melancia na vida, que não sabem de nada disso, e gente que fica no VAR que nunca leu uma lição mínima de interpretação. Por isso eu digo que é urgente que acabemos com essa pouca vergonha antidesportiva, ou ela acaba com o ludopédio. Acabemos com a saúva, ou a saúva acaba com a gente. Parece que o gol de Rony é a gota d'água disso tudo. O gol do Rony foi o limite. O gol do Rony é a última fronteira. Eu proponho assim uma ludo-hermenêutica, a hermenêutica do futebol. Já chegam os estragos feitos pelo anarcotextualismo no direito. Não vamos deixar que ele estrague também o futebol. No direito os estragos são grandes, o futebol, podemos salvar ainda o futebol. Se não acreditarem no que eu estou dizendo, leiam Shakespeare, leiam a peça Medida por Medida. Ali, o néscio do personagem Ângelo condena Cláudio à morte, fazendo uso do VAR, digamos assim. Ele condena Cláudio à morte porque Cláudio estava fazendo amor com a sua noiva. Existia uma lei que dizia que fornicar antes do casamento dava a pena de morte. O problema é que este mesmo Ângelo, que primeiro condena Cláudio à morte, usando o textualismo ou algo do tipo "sou escravo da lei", este mesmo Ângelo, logo depois, ele diz para a irmã do Cláudio que se ela, Isabela, irmã de Cláudio, fizesse amor com ele, ele liberaria o Cláudio, absolveria, deixaria ele livre. O Cláudio é condenado à morte, digamos assim, por centímetros. sem que se analisasse qualquer outra coisa, o juiz Ângelo aplicou-lhe a pena de morte. Leiam a peça e entenderão. Assim é o VAR. Assim são as injustiças cometidas pelo VAR. Ou a gente controla isso e discute isso mais a fundo, ou o VAR acaba com o futebol. Acaba com as ilusões da torcida. É isto. Este podcast de hoje foi sobre uma coisa que eu amo: futebol. E como eu amo interpretar e amo hermenêutica, juntando futebol, hermenêutica, podemos fazer uma ludo-hermenêutica.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, narcisetto a tocino d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisetto a tocino d'amor.